Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. E hoje é dia de epílogo. Sim, estamos em live aqui no Instagram e talvez você esteja ouvindo isso já editadinho no feed do Ictus Podcast ou no feed do Leitura Bíblica Comentada, mas tudo isso aconteceu ao vivo e a cores, porque apareceu a nossa cara aqui, né? No Instagram, estou, obviamente, com a Carol Simão e com o pastor Tiago Moreira, além de várias pessoas que estão assistindo a gente aqui na live. Então, primeiramente, boa noite ao pessoal que está aqui na live. E boa noite, Carol. Boa noite, Tiago. Como vão vocês?
Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu estou muito animada. A gente fica triste porque vai se despedir de um livro tão gostoso, mas, ao mesmo tempo, foi, assim, um livro leve para a gente estudar, apesar das pauladas do Titio Paulo. Mas eu gostei muito de estudar 1 Coríntios, estou muito animada com o episódio de hoje e espero que vocês que estão aqui acompanhando curtam também.
Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui, encerrando mais um livro das Escrituras. Estamos caminhando em passos lentos, mas caminhando no nosso projeto de 66 livros, né? Se o Senhor assim permitir. Quando a Carol falou um livro leve, eu falei, eu acho que ela tá confundindo aqui, né? Mas foi muito bom aprender com a primeira carta aos Coríntios, e a palavra confronta muitas vezes e é necessário, né? A gente precisa.
Sim. Bom, nós temos duas grandes metas para o programa de hoje. A primeira é a gente trazer um pouquinho do que foi essa experiência de ler com qualidade, né? Eu já li várias, não sei quantas vezes, primeiro aos Coríntios. Mas acho que nunca com tanta profundidade, prestando atenção em cada detalhe, preparando os estudos de cada episódio que a gente passou junto com vocês. E, como a gente sempre fala, né, quem ganha mais é a gente, que acaba tendo que se preparar bastante para gravar. E não só isso, mas a própria conversa que a gente traz e os insights que um traz para o outro, eu pelo menos aproveito muito essa experiência que o Thiago e a Carol trazem aí. E engrandece muito, eu sei que vocês ouvintes também aproveitam muito isso, muita gente acaba escrevendo pra gente, comentando, poxa, encontrei vocês, ai, que tá tão legal, ai, que a Bíblia é diferente ouvindo com vocês. Isso, assim, deixa a gente muito feliz, de verdade, e não é um orgulho mau, assim, é um orgulho santo, pelo menos eu considero assim, porque eu percebo que a gente tá ajudando as pessoas a se encontrarem ou se aproximarem mais de Deus. E graças a Deus o projeto tem feito isso bastante. Não lembro de ter tido reações adversas de pessoas que, ah, não gostei disso, não gostei daquilo, vocês estão falando groselha e tal, apesar do meu medo de, às vezes, falar alguma coisa ou não.
Não temos haters, então, por enquanto, né?
Ou se tem, não estão se manifestando, né?
Não, e assim, eu acredito que a gente tem um grupo no Telegram, né, onde de vez em quando algumas pessoas colocam lá algumas dúvidas, ouviram episódios passados e aquilo. Às vezes a gente até já esqueceu o que a gente falou 2, 3 anos atrás, mas assim, é sempre com muito respeito também, a gente consegue ouvir a opinião da pessoa, a pessoa consegue entender também qual foi a nossa opinião naquele momento. Então assim, eu acho que o saldo é bem positivo, né?
É, e tem crescido, graças a Deus.
Eu acho que eu já contei essa experiência em uma das nossas gravações, de que aqui no Logos, né, no seminário onde eu atuo, às vezes as pessoas vêm falar comigo, ah, você falou tal coisa de Gênesis. Eu falei, não, meu irmão, Gênesis, né, foi, acho que na época da pandemia que a gente começou a gravar Gênesis, ou antes, eu nem lembro exatamente quando que a gente começou a gravar Gênesis. Eu brinco, eu nem sei se eu concordo comigo mais, né?
Eu tinha bem naquela época, agora eu já tô com 3.
É legal que a gente vai marcando também. O Thiago fala pouco da família nos episódios, né? Você pode se sentir um pouco mais livre pra fazer isso aí, viu, Thiago? Porque eu gosto de ouvir episódios antigos e falar, ah, o Lucas tinha, sei lá, 10, 11 anos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é gostoso ouvir porque traz memórias pessoais, assim, pra dentro de um negócio que nem tem esse propósito.
Sim.
É, meus filhos estão hoje, né? Você já datou aí o episódio. Então, eles estão com 13 anos. São gêmeos, né? Timóteo e Daniela são gêmeos, pra quem não sabe aí. Então, tem um casalzinho de gêmeos, estão com 13 agora.
Casalzinho, como se eles fossem piquititicos, né? Mas a Daniela, acho que ela já tá com 1,70m, 1,72m, né? Uma coisa assim.
O Timóteo acabou de passar ela de volta, viu, Carol?
Olha aí.
Eu acho que ele vai ser o maior da família. Vai ser o maior da casa. Da família eu não sei, porque meu pai é bem alto também. Meu pai tem mais de 1,90m.
Uau.
Mas você ia falar com quantos anos eles estavam quando a gente começou?
É, então, se eu não me engano, eles tinham aí por volta de 7, 8 anos.
que legal. Já pensou quando a gente vai lá no final e olhar pra trás e eles forem adultos? Assim? Vai ser legal tiver os netos. Quem sabe?
Não é? Já quero começar aqui a fazer uma pergunta extra. Quero ver quem vai adivinhar, porque essa aqui nem o Thiago, nem o pastor Thiago estão cientes, porque acabou de surgir na minha cabeça. Mas eu quero saber, isso é para ouvinte que tá com a gente desde o início. O que que não aconteceu na gravação de 1 Coríntios que acontecia demais lá em Gênesis?
Na nossa vida, assim, você tá falando?
Não, na nossa vida não. Na nossa gravação aqui, nós três, acontecia uma coisa com frequência que eu ficava sempre de fora.
Eita.
Caramba, não tenho a menor ideia.
Nem eu sei a resposta. Eu sou participante do projeto, nem eu sei a resposta, cara. Muito difícil essa.
E aí, quando a gente começou a gravar com o Ricardinho, foi uma das primeiras coisas que eu questionei o Ricardinho. Pastor Ricardo, desculpa.
Pastor Ricardinho.
Ah, você vai ter que trazer essa resposta aí, cara. Eu não tenho a menor ideia.
Não, eu vou trazer essa resposta. É que eu queria ver se algum ouvinte das antigas lembra.
Mas dá uma dica de que área, assim, pra que lado que vai essa resposta.
Geográfica. Área geográfica.
Alguém falou mencionar a viagem pra Israel?
É isso!
Olha, mencionamos aqui em 1 Coríntios, agora, no epílogo.
Pois é.
Ó, o Renato que disse aí.
Não tava valendo o ponto, tá, Renato? Não tava valendo mais. É bom saber se tá ligado.
A Eide também acertou, eu nem lembro disso.
Pois é, eu tô sentindo que a Carol tem inveja ainda dessa viagem.
É uma inveja santa, entendeu? Porque eu gostaria de fazer a mesma viagem.
Pior que eu quero refazer essa viagem e toda vez que aparece uma oportunidade aí, a Renata fala, não vai de jeito nenhum, Israel, agora você tá louco. Eu falei, Israel sempre está em guerra. Não. Enfim, quem sabe um dia... Antes da volta de Cristo, né? Mas foi bom lá, a gente passeou muito. Eu tava com o Thiago Moreira, ó. Vamos falar da viagem aqui, né? A gente fez muitas coisas juntos lá. Nem lembro se a gente dormia no mesmo quarto, mas a gente ficava todo dia, o dia inteiro junto, fez devocionais juntos. Cara, foi muito bom. Uma coisa muito gostosa.
Tá certo.
Mas há muito tempo, no início dessa live, eu falei que a gente tinha duas metas. Uma era trazer o resumo aí do livro. E o segundo é fazer o nosso quiz, que vocês já conhecem. Espero que estejam ansiosos. Então, todo mundo que tá na live aí vai ter a oportunidade de não só ouvir as perguntas, mas de ter os teclados rápidos aí, os dedos rápidos no teclado, para trazer a resposta. E a pessoa que trouxer a resposta correta em primeiro no chat, tá? Então, pode ser que a sua internet seja um pouquinho mais lenta que a do seu amiguinho e você se dê mal com isso. Mais paciência, a gente não é dono da tecnologia, mas chegando às respostas corretas e completas, a gente vai anotando os pontos, serão 12 perguntas, e aí quem tiver mais pontos no final vai ganhar um livro, ou alguns livros, a gente ainda está decidindo exatamente o que vai mandar. Mas acho que podemos entrar no bloco 1.
Bloco 1?
É, são dois blocos, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi primeira aos Coríntios. A gente já falou, a Carol falou, né? Que são as pauladas do tio Paulo, do titio Paulo. Eu nem sei se paulada veio daí, talvez.
Não sei.
Mas a gente tem o autor aí, Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios. A gente tem que tomar um cuidado danado para não dar as respostas do quiz ao longo da apresentação aí.
Tô me controlando aqui.
É, então, o que vocês destacam aí de conteúdo que a gente enxergou e aprendeu aí em 1 aos Coríntios?
Bom, uma das coisas que foram marcantes para mim, à medida que a gente foi estudando, né? E que tá logo mesmo nos primeiros capítulos aí da carta, os primeiros 4 capítulos ali, é como a divisão na igreja pode causar grandes conflitos e problemas para uma igreja local ali, no caso a igreja em Corinto, né?
Uhum.
Então Paulo usa 4 capítulos praticamente só para tratar desse assunto, né? Falando ali dos problemas que eles tinham, que... derivavam de uma série de questões ali, né, que a gente não vai especificar cada uma delas, mas quanto aquela igreja se tornou uma igreja problemática por causa de orgulho, arrogância, que levou para a divisão, né, entre eles.
Uhum.
Então, eu acho que isso é um, serviu como um alerta, né? Nós vemos isso acontecendo até os dias de hoje, igrejas que muitas vezes racham e algumas delas chegam a minguar mesmo, algumas até a fechar as portas, por causa do mesmo problema que Corinto está enfrentando aqui, que é o problema do orgulho que leva à divisão.
Sim.
Né? Então esse para mim foi um ponto muito marcante aqui de ver como isso... A gente tem que estar atento com o nosso coração com relação a isso e tomar cuidado para não ser um instrumento de divisão no meio da Igreja de Cristo, né?
Uhum. Exatamente.
Das cartas que Paulo escreveu na Bíblia, às igrejas, né? Pensando mais nas igrejas, acho que Corinto foi a mais complicada, né? Em questão de correção de pecados. Tem, obviamente, em todas elas uma ou outra coisinha ali, mas é a igreja que mais apanhou de Paulo, né?
É, eu acho que no sentido de correção, sim, porque são vários problemas que são apresentados, né, na carta. Pelo menos de maneira mais específica. Eu acho que tem uma carta que Paulo é mais duro que aos Coríntios, que é a carta aos Gálatas. É, a carta aos Gálatas, Paulo tem um tom ainda mais duro do que aos Coríntios, mas é por outro problema. É por uma questão de perversão do evangelho.
Certo.
Não é um problema moral, de correção, de vida. É uma questão de que eles estão pervertendo a mensagem do evangelho. E aí Paulo trata isso com maior severidade ainda, porque, lógico, eles estão mudando ali a mensagem sobre como alguém é salvo, né, em Cristo Jesus. Eles estão mudando ali o evangelho. Então Paulo é muito severo na carta aos Gálatas, mas pensando em correção da igreja no sentido moral, de atitudes, de comportamentos, certamente a igreja em Corinto é a igreja onde Paulo mais trabalha isso.
E você, Carol, o que, que te chamou a atenção aí, sem estragar nenhuma pergunta?
Você viu que eu fui pisando em ovos aqui pra não...
É, então, pois é, é que complica. Se vocês perceberem que eu vou falar alguma coisa, por favor, né, me corte. Mas eu acho que a clareza com que Paulo fala, né, ele sendo um erudito e tendo toda a eloquência, enfim, de um homem que estudou muito, a forma como ele falava, às vezes coisas tão óbvias... E aí você lê o texto e quando você lê realmente prestando atenção, você fala, claro, isso é óbvio. Então assim, as lições práticas mesmo que a gente aprende lendo 1 Coríntios, né? E como a gente consegue aplicar isso na nossa vida, né, cristã? Como o pastor Thiago acabou de falar, hoje em dia, infelizmente, a gente vê igrejas rachando... panelinhas, a gente vê realmente tudo o que deveria acontecer não acontecendo e o que deveria acontecer ficando de lado, né? Que é a propagação do evangelho, enfim.
Sim, infelizmente.
Então, já até contei aqui uma história que uma vez um missionário disse, um missionário americano foi até a minha igreja e pregando ele falou que em uma das igrejas dos Estados Unidos que sustentava ele tinha duas senhoras e elas não se suportavam. Porque uma gostava de colocar a caneta no banco com a tampa pra cima e a outra com a tampa pra baixo.
Evódia e Sintik? Evódia e Sintik, não.
Pois é. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes é a tampa de uma caneta que faz o vulcão explodir, né? Então, eu gostei muito disso.
O que eu acho surpreendente, achei, né? É que a gente viu o contexto dos Coríntios, né? Uma igreja... com um contexto de vida totalmente diferente do brasileiro. Eles estavam ali sob o domínio do Império Romano, eles estavam ali com a cultura grega, helênica, né? Com questões de sociedade politeísta. Então, todas essas características muito diferentes das nossas características aqui brasileiras. No entanto, o que a igreja em Corinto patinava em pecados é tudo igual. A impressão que dá é que a coleção dos pecados meio que tanto faz o contexto da sociedade. O que, assim, por um lado é ruim, obviamente, né? Mas por outro lado é bom para nós, igreja, porque a carta ganha uma vivacidade muito maior porque a gente se enxerga nas letras ali, nos parágrafos de 1 Coríntios. E uma vez que a gente faz isso, a gente tem grandes oportunidades de ser corrigido pelo Paulo nas mesmas coisas que a gente patina.
Sim.
É, e eu acho que é uma questão, Salomão já dizia, né, que não tem nada novo debaixo do sol.
É.
Então, a forma de manifestar, às vezes, difere de cultura para cultura, mas tanto os princípios bíblicos quanto os pecados, eles são os mesmos, né? Desde Gênesis, né? Então, por isso que a gente pode olhar para as Escrituras e ver que ela é relevante para a nossa vida hoje, porque os princípios de Deus se aplicam à humanidade, né? Não é a modernidade, a mudança cultural que vai mudar quem nós somos, né? O nosso coração e as nossas tendências pecaminosas. E os princípios da palavra de Deus se aplicam a nós hoje. Ao mesmo tempo, as expressões de pecado, elas podem se reinventar em novos formatos, como, por exemplo, a gente pode pensar em pecados que hoje são cometidos na era digital, na internet, mas que, se você for pensar, são os mesmos pecados em uma nova roupagem.
É, exatamente. O que também dá um desgosto, né? Porque parece que a igreja não conseguiu vencer nenhum deles até hoje. Já tem um tempo, né?
Pois é. Até que um dia vai, né?
Foi em 1 Coríntios que a gente falou, ah, a igreja, será que tá melhorando, se tá piorando? Eu acho que foi, né, um episódio que a gente falou, ah, porque tá melhorando. Eu falei, cara, será que tá melhorando? Não lembro se foi aqui, se foi em algum outro episódio. Mas, enfim, o texto vai falar mais pra frente, por exemplo, sobre a parte da ressurreição, né, de Jesus e a ressurreição dos santos e tudo mais. Inclusive até ensinar a gente um pouco sobre esse contexto escatológico. Mas a impressão que me dá é que, se a gente for traçar num gráfico, a evolução da igreja como um todo, né, na média, ela não parece estar crescente em santidade. Eu acho que na história ela tem alguns picos, mas ela não sustenta lá em cima, parece, sabe? Passa uma, algumas gerações, volta para baixo tudo de novo. Na cabeça de Deus, isso deve ser meio triste de ver, sei lá.
Eu acho que sempre houve, em toda a história, até antes mesmo da igreja, quando a gente olha para o povo de Israel, sempre houve pessoas pecadoras, evidentemente, mas fiéis e próximas de Deus. E sempre houve pessoas e igrejas, já pensando nas igrejas, que se distanciaram da palavra de Deus e da conduta que Deus espera. Se você olha para Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, você vê igrejas que são bem elogiadas e igrejas que são bem criticadas.
E igrejas no meio do caminho, né?
Eu acho que isso é uma questão histórica. Talvez tiveram alguns momentos onde em algumas localidades houve grandes avivamentos e grande proximidade de Deus, mas eu acho que isso faz parte da realidade do mundo caído onde nós estamos e das nossas imperfeições atuais, que aí Paulo vai falar, né, no capítulo 15 ali, de que elas vão ser realmente sanadas de maneira completa quando nós tivermos corpos glorificados.
Agora, nada muda a nossa responsabilidade, e aí eu tô pensando pessoalmente, tá? Não como igreja, num grupo de pessoas ali, de ter uma crescente em santidade ao longo da nossa vida.
Claro.
A gente tem o momento da nossa conversão e a gente tem a nossa caminhada cristã até o final da nossa vida. E sim, é esperado que essa linha, pelo menos, seja crescente. Por mais que a sua igreja local, a igreja universal, né? Aliás, outro dia me perguntaram isso no chat. Ai, conceito de igreja, quando vocês falam em igreja, a pessoa estava um pouco confusa com o termo. A gente falou muito de igreja nessa carta, né? Toda vez que a gente fala igreja, acho que nunca explicamos isso no episódio. A gente tem que pensar que é o conjunto de pessoas salvas no mundo. É isso que é a definição de igreja. Não é um local, não é uma edificação. É um conjunto de pessoas. A igreja se reúne num prédio. O prédio não é a igreja. A igreja são as pessoas que estão indo naquele prédio. E aí, quando a gente fala da união de todas as pessoas salvas, e aí eu não estou falando de religião ou de denominação A, B, C ou D, eu estou falando de todas as pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Essa é a conhecida teologicamente, né, como igreja universal. E as igrejas locais, por mais que eu fale igreja local, não estou falando do local em si, né? Estou falando daquele subconjunto de pessoas que se reúnem num local específico e formam um subconjunto da igreja universal, ou seja, uma igreja que se encontra localmente ali. Acho que foi bom ter tido essa oportunidade de explicar isso para as pessoas. É um negócio tão óbvio, mas se a gente for pensar, para quem não estudou em seminário nem nada, de repente ouve a vida inteira, ah, eu vou à igreja, vou fazer uma viagem, eu visito a igreja do centro, e a pessoa não captou ainda a essência do conceito de igreja. Mais alguma coisa pra gente seguir aqui ou podemos entrar no nosso quiz e começar a... Que, assim, o quiz ele vai meio que passar pelo livro como um todo, né? Vai ser um jeito diferente da gente contar um pouquinho do que foi a experiência. mas vocês têm algo mais a falar?
Ah, eu só queria fazer um destaque que pra mim foi o que mais me edificou conforme a gente foi lendo o livro de primeira carta aí aos Coríntios, porque a carta fala vários assuntos, vários tópicos, mas pra mim algo que foi central, assim, foi desafiador pra minha vida e eu acho que eu levo de lição aí, é a questão de como Paulo ensina, ainda mais uma igreja orgulhosa e com divisão, como a gente viu, a necessidade de nós abrirmos mão dos nossos direitos para servir e amar o nosso irmão.
Boa.
Então, para mim, foi a grande lição da carta, né? A importância da gente olhar menos para nós mesmos, nossos pretensos direitos, né? E olhar para as necessidades do nosso irmão e amar e servir, em vez de ficar voltado para si e para aquilo que nós achamos que nós deveríamos ter, né? Então, para mim, é a grande lição aí da carta.
É interessante que é uma lição que a sociedade poderia assimilar. Não precisa ser os cristãos. Óbvio que é o esperado pela moral cristã. Mas esse desprendimento, esse altruísmo até, seria muito bem-vindo para a sociedade, até descrente. Por que não? A sociedade cresceria muito, eu acho.
Sim, claro. Cuidar do amiguinho, né?
É.
Apesar de que, de uma forma profunda, né, e verdadeira, isso só é possível por meio da obra regeneradora do Espírito Santo.
É. Fica aí a lição de casa, né? Falar de Jesus pro amiguinho, né? Pra acontecer essa mudança.
Se nós que somos cristãos lidamos com essa questão do egoísmo, de voltado para si muitas vezes, imagine alguém que não tem a nova natureza em Cristo, né?
É. Exato.
O triste é ver cristãos que têm capacidade de fazer isso, porque têm habitação do Espírito e não fazem. E tem muito, hein? Acho que até a maioria das pessoas, infelizmente. Aí fica aí a dica para você que tá ouvindo, se você tá no grupo A ou no grupo B. E às vezes a gente tá no grupo A e aí acontece alguma coisa e a gente pula pro grupo B naquele assunto. E aí volta pro A depois e é uma luta constante, é verdade. Eu mesmo coloco a mim mesmo nessa equação aí. Às vezes eu tomo decisões e lá na frente falo, poxa, isso aqui eu fiz pensando mais em mim do que na outra pessoa e tô errado. Quando a gente tá falando de relacionamento conjugal, é muito fácil a gente patinar nisso. Muito fácil a gente exigir coisas do nosso cônjuge e em vez de abrir mão das coisas da nossa vida pra amar o próximo. Que, enfim, é o papel do marido e da mulher no casamento. Bom, vamos lá. Bloco 2, então, entrando no quiz. Carol, você quer repassar rapidinho aí as regras mais uma vez, não?
Tudo bem, vamos lá. Então, acho que as pessoas estão aqui por isso.
Será? Que gente egoísta, né? Preocupada em ganhar o livro, é isso?
Olha lá, eu colocando o pessoal no fogo. Não, vamos lá, pessoal. Serão 12 perguntas. Eu, Tan e o Pastor Thiago vamos revezar fazendo as perguntas. A gente vai repetir umas 2-3 vezes, devagar, pausadamente ali, para você entender. E a primeira pessoa que responder lá no chatzinho mesmo da live corretamente vai ganhar um ponto, tá bom? Então, no final de 12 questões, quem tiver mais pontos, leva o quiz.
Legal. Se tiver empate, a gente dá prêmio pros dois?
E com vocês.
Ah, sim.
Você que é o patrão, né?
Olá, Dora Medoli, eu não estou só por isso. Nem consigo responder, tá bom.
É minha mãe. Olha lá, depois
eu
sou patrão.
Bom, a gente vai revezar, né? Eu posso começar e aí faz eu, a Carol e o Thiago. Eu, a Carol e o Thiago, pode ser?
Pode ser.
E para quem tá aqui na live e não está ouvindo isso só no podcast editado, na própria arte do podcast vai aparecer a pergunta, ou pelo menos isso, eu acho que vai. Fiz tudo para que isso funcionasse, tá bom? Muito bem, então, vamos à pergunta 1. Por que ao longo das gravações deste livro brincamos várias vezes que talvez não estivéssemos gravando sobre 1 Coríntios? Repetindo, porque ao longo das gravações deste livro brincamos várias vezes que talvez não estivéssemos gravando sobre 1 Coríntios. Beijo de vocês aí no chat.
Aí, ó. A Eide já respondeu.
Eide respondeu. Boa. Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Thiago? O que, que ela escreveu aí?
Ela escreveu porque foi a segunda carta. Claro que é uma hipótese, nós falamos bastante sobre isso.
Uhum.
Tem um texto dentro da Carta aos Coríntios que Paulo fala assim, já em carta vos escrevi. Então, Paulo já tinha correspondências com esta igreja, a gente não sabe quantas, né? Uhum. Mas a maioria dos estudiosos entende que é o que a gente chama de 1 Coríntios seria pelo menos uma segunda carta aos Coríntios, onde Paulo já está respondendo perguntas que os coríntios enviaram para ele. E isso aparece em toda a carta aí, né, Paulo? Quanto ao que me escrevestes? Quanto ao que me escrevestes? Então, Paulo está respondendo para eles. Então, é claro que essa primeira carta nós não temos acesso, né? E ela certamente não é uma carta inspirada, porque senão Deus teria preservado para a igreja.
Boa.
Mas não é a primeira correspondência de Paulo aos Coríntios, pelo que nós temos de indício aí na carta.
A gente mencionou até a possibilidade de 4, né, ao longo do texto.
Isso.
Porque quando aparece 2 aos Coríntios, também vai ter indícios de que teve uma carta que não é 1 aos Coríntios, que foi enviada antes de 2 aos Coríntios, é isso, né?
Exato. A sugestão que existe por boa parte aí dos teólogos é de que o que a gente chama de 1 Coríntios seria uma segunda carta e o que a gente chama de 2 Coríntios seria uma quarta carta. Então teria uma também antes da segunda carta aos Coríntios, né, que a gente tem nas escrituras aí.
É isso. Ponto então para Eide. Quem que tá anotando aí?
Eu.
Legal. Então faz o placar eletrônico aí. 1-0 aí pra Eide.
Contando que o Felipe Mascarenhas está na live aqui também, é marido dela, diácono da igreja. Então eles estão em dupla aí, né?
Olha lá.
A pergunta é se vai somar o ponto deles. Acho que não, né?
Não, mas cada um tá com um perfil diferente.
É, isso aí.
Estão competindo jeito, um contra o outro aí.
É, o Lincoln tá aqui, respondeu corretamente, apesar de ter respondido atrasado, e acabou de entrar a Gabi, né?
Isso, a doutora Gabriela, que foi a última ganhadora.
É, então, chegou atrasado, mas a gente ainda vai começar a pergunta 2, hein, Gabi? Tem chance aí.
Entendi, olha lá.
Ó, Felipe, eu pedi a resposta e ela não me deu. É isso, ó. A gente já falou sobre isso no bloco 1, hein, Ed?
E a doutora Gabriela fez aqui, ó, diretamente do plantão pra live. Nenhum paciente está sendo prejudicado.
Ah, é, isso que eu ia falar. Se chegar alguém, corre lá, hein? A prioridade tá aí. É. Bom, vamos lá, então. Carol, você que vai ler a segunda, é isso?
Perfeito. Segunda pergunta, então. Quem provavelmente é o amanuense que redige a carta em nome de Paulo? De novo. Quem provavelmente é o amanuense que redige a carta em nome de Paulo?
Isso não é tão fácil. Mas tá na Bíblia.
É, mas porque amanuense, né?
É, a gente pode explicar o que é um amanuense?
Podemos. A Eide foi mais rápida no teclado do que o Felipe.
E tá certo?
A Eide acompanha a gente bastante, né? Tá certo, foi
tá
o
certo.
Sóstenes.
Boa.
Em 1 Coríntios 1:1, fala, né? Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escreva esta carta com nosso irmão Sóstenes.
Só um pouquinho do contexto, o Tam pediu pra gente explicar. Era comum no mundo antigo que um autor usasse um escritor e que ele fosse ditando, né, falando aquilo que ele queria escrever, e alguém, um profissional ali, um escriba, né, que é chamado de amanuense, fosse colocando isso no papel ou no papiro,
boa,
né, pergaminho ou algo do tipo, então fosse redigindo. Então nós vemos isso em algumas cartas de Paulo, de forma mais clara até, Romanos, né, nós temos o Tércio colocando ali como escritor, né, da carta de Paulo. E aqui é uma sugestão, é possível que Sóstenes tenha sido esse escritor, né, esse amanuense, apesar da autoria ser paulina, porque ele que é o autor intelectual da obra, né?
É, no final do livro a gente tem um trechinho onde Paulo fala, olha, aqui sou eu que estou assinando, que dá indício de que tem alguém que escreveu o tempo todo, e agora Paulo assinava com a própria letra, né, de próprio punho, ele fala alguma coisa assim. E no primeiro capítulo, como a Carol leu pra gente, aparece o nome, então, do Sóstenes. Muito bem. Sua vez então, Thiago. Pergunta 3.
Pergunta 3, vamos lá então.
Aliás, antes disso, hein? Essa pergunta, ela é de resposta longa. E tem que ser completa pra valer. Se você ficar escrevendo picadinho, por mais que seja a mesma pessoa com vários posts, não vai valer. Tem que ser um post único com toda a resposta, tá bom?
Tá bom.
Beleza.
Vamos lá, então. A pergunta 3 é a seguinte. Cite, pelo menos, 3 grandes pecados dos coríntios abordados por Paulo ao longo da carta. Então, cite, pelo menos, 3 grandes pecados dos coríntios abordados por Paulo ao longo da carta. São vários, você tem que citar pelo menos 3 aí.
É.
De uma vez, né?
De uma vez, uma resposta única.
Você anotou, Thiago, quem que ganhou a pergunta 2 aí na listinha, atualizou?
Foi a Ed.
É a mesma pessoa.
2-0 já, né? Ah, é que eu lia do Felipe antes, mas ela de fato escreveu antes. Pior que o pessoal fica no Instagram e escreve no tecladinho, né?
É bom que se a Ed ganhar, eu posso pegar o livro emprestado também.
Tivemos aqui, pra mim apareceu a Gabriela primeiro.
Gabriela.
Isso, Gabriela, isso mesmo. E tá certo. Falta de unidade é o tema dos primeiros 4 capítulos, a divisão. A imoralidade sexual, que se encontra ali no capítulo 5 e 6. E desordem no culto, capítulo 11, se eu não me engano. Paulo trata sobre isso, 10, 11.
A gente teve aqui o pessoal falando divisores e facções dentro da igreja, moralidade sexual, abuso da ceia, incesto, né, que a gente viu, divisão, rejeitar a ressurreição,
sim,
litígio entre irmãos, o culto a ídolos. Então, realmente, assim, o negócio estava feio lá, né? Mas foi ponto para a Gabi, porque ela foi a primeira a citar pelo menos 3 aí. Parabéns, Gabi.
O Lincoln tá respondendo todas certinho, só que chega tarde. Acho que a internet dele não tá muito boa.
É o delay, é o delay.
É, pois é.
Ai, ai, faz parte, viu, Lincoln? Não fica triste, não.
2-1. Como diria o narrador, temos um jogo.
Isso aí, que bom, né? Bom, vamos à pergunta 4, então. De acordo com Paulo, por que muitas pessoas não entendiam as palavras de sabedoria de Deus? Repetindo, de acordo com Paulo, por que muitas pessoas não entendiam as palavras de sabedoria de Deus? Chegando aí, Paloma Medeiros, é parente sua também, Carol?
É, prima aqui, ó. Muito obrigada, prima.
Ó, o Lico vai mudar pro 4G. Boa. Acho que não ainda. Tem que elaborar melhor aí, Felipe.
As palavras da cruz são loucura também, não é?
Eita, lasqueira, empate aí, hein? É isso? É, né?
Sim.
Doutora Gabriela Cardio, porque só o Espírito revela. Pareciam loucura aos olhos humanos pecadores. É isso aí mesmo.
Aquele texto, principalmente, onde Paulo fala que só as coisas de Deus só entende quem tem o Espírito de Deus.
É, que o Espírito humano só conversa com a sabedoria humana, né?
É, exato. Paulo também fala que a sabedoria de Deus é loucura para os seres humanos, mas a resposta que a gente estava pensando era nessa da necessidade do Espírito Santo para entender a sabedoria de Deus.
Ó, Thiago Ibrahim chegou aí. Tudo bem, Thiago? A gente tá no meio do quiz aqui, são 12 perguntas, então faltam 8. Você tá podendo ganhar livro ainda, se você começar a tirar um atraso aí. Temos 2-2 no placar, 2 pontos pra Eide, 2 pontos pra Gabi, e as mulheres estão na frente, hein, Carol? Ó.
É, fazer o quê, né? É muito ruim isso aqui.
Sabe por que isso aí? Porque mulher é mais rápida pra digitar no tecladinho do celular. O homem fica tudo perdido ali.
Mais rápido, hein?
Foi o Felipe que falou, ela não quis me dar a resposta, não, porque então ela sabia a resposta antes dele, né? Tá certo. Beleza. Carol, você agora é isso?
Bora. Quinta questão. Vamos lá. Os coríntios se gabavam por seguir alguns líderes do cristianismo. Quais desses líderes são mencionados nominalmente? Os coríntios se gabavam por seguir alguns líderes do cristianismo. Quais desses líderes são mencionados nominalmente? Tem que ser todos os citados.
Todos, todos. Isso aí. O Macedo, né, falou que os dedos são mais finos aí.
É o Edson.
É o Edson. Que legal.
É o Edson.
Que legal, Edson. Faz muito tempo que a gente não se vê, cara. Saudades.
Olha lá, Eide respondeu.
Ó, ponto pra Eide aqui, ó. O Felipe respondeu antes, mas faltou um.
É.
Ela respondeu os quatro. Apolo, Pedro, Paulo e Jesus.
Boa. Mas não tem
olha,
vírgula,
olha, Kedma quase, quase. Eu também colocaria Cefas.
Não, Cefas vale, que é o Pedro.
Cefas e Pedro, tá certo, é o mesmo.
Ah lá, verdade.
E foi a resposta que faltou do Mascarenhas, né? Ele colocou Paulo, pois Apolo é. E Jesus. Faltou Pedro.
Isso. Faltou o Pedrão.
Então ponto pra Eide, né?
Ih, quanto é que tá? 3-2, é isso?
3-2, 3-2.
Boa. Ih, olha a briga aí, olha a briga. Quem que vai fazer a leitura agora? 6?
Ah, sou eu. sou eu. De acordo com Paulo, quando houvesse algum desentendimento entre irmãos, como ele deveria ser resolvido e como os coríntios estavam resolvendo? Então... são duas respostas, hein? Na mesma pergunta. De acordo com Paulo, quando houvesse algum desentendimento entre irmãos, como ele deveria ser resolvido e como os coríntios estavam resolvendo?
Legal.
Resolver entre eles, não levar para os juízes. O Felipe Mascarenhas respondeu.
Ah, tá bom, né?
Tá certo.
Muito bom.
Eles estavam levando pro juiz em vez de resolver com algum sábio entre eles, né?
É isso aí.
A marmelada, porque o Felipe e a Eide são da igreja do pastor, tá bom? Só o que eu queria dizer.
Mas eles estão dividindo os pontos, talvez não seja muito sábio da parte deles. Ó, o Lincoln quase foi dessa vez, hein? Chegou 2 segundos depois da resposta do Felipe.
Ó, o Ibrahim chegando também, é isso aí.
É isso aí. Olha, mas é que ele gastou muito tempo escrevendo magistrados. Sou eu que vou pra sétima, é isso?
Exato.
Isso.
Placar atualizado aí, né, Thiago?
3-2-1.
3-2-1.
Então, pergunta 7. No que diz respeito ao relacionamento conjugal, existe algum contexto em que o casal pode se abster um do outro sexualmente falando? Explique. Note o explique, hein? Senão é só sim ou não, né? No que diz respeito ao relacionamento conjugal, existe algum contexto em que o casal pode se abster um do outro sexualmente falando? Explique.
Ficou parecendo, sabe, prova de escola, quando a professora... você fala assim, é 2+2, qual é o resultado? Explique, disserte, sabe? É. Ai. Opa!
Vocês aceitam a resposta do Lincoln aí, não?
Sim.
Eu aceito.
Resumida, mas tá correta.
Uhum. Tá certo.
Então aí, ponto pra você, Lincoln.
O texto diz que deveriam, por pouco tempo, para se dedicar à oração.
Uhum.
Tá correto.
Beleza.
Muito bom.
E por que por pouco tempo, Thiago? Por quê?
Pra que não fossem tentados, né? Eu falei fora do microfone, desculpa que eu tava marcando os pontos aqui, né? Mas pra que não fossem tentados, né? Pelo inimigo.
Thiago tá reclamando porque eu reclamei com ele na última gravação que ele vai ler a Bíblia, ele vai lá na esquina pra edição.
Cara, eu tô tentando aqui fazer algo que eu nunca faço, que é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
Você é homem, né? Igual eu, não funciona.
Enquanto o pastor Thiago foge do microfone, muitas vezes o Thiago fala assim, Carol, você fica muito no microfone, né?
Faz tempo perto. Que eu não falo isso.
É porque eu tô me policiando.
Você melhorou, né? Nisso daí.
Tô me policiando.
Olha, o Thiago Ibrahim falou que o Lincoln explicou com duas palavras. É isso aí.
É isso aí.
Foi mesmo. É. Então temos mais um na disputa aí, é isso?
Isso, 3-2, 1-1 agora.
Ah, mas você pensa que são dois casais que estão competindo, então.
Mas o Lincoln e a Gabi, eles estão em endereços diferentes, pelo menos, né?
Lincoln é...
é o noivo da Gabi.
Da Gabriela.
Ah, que foi mencionado no, em um dos programas, não é isso?
Isso, exatamente. Isso mesmo.
Legal,
no final
legal.
Do ano.
Deus abençoe a união de vocês. Não os conheço pessoalmente, mas Deus abençoe.
É, eu também ainda não. Até porque eles são um pouquinho longe de nós aqui, mas um dia Deus vai dar essa chance pra gente.
Isso aí.
É, Carol, agora...
isso, pergunta número 8. Se Paulo diz que não há nenhum tipo de comida proibida aos cristãos, por que às vezes era considerado pecado comer algumas delas? De novo. Se Paulo diz que não há nenhum tipo de comida proibida aos cristãos, por que às vezes era considerado pecado comer algumas delas? Aí pode explicar o contexto dessa pergunta?
Não, o pessoal sabe, sabe.
Chegar, chegou.
Ó, o Felipe respondeu: se ofende o irmão que é mais fraco na fé, por causa do escândalo, porque ofende o irmão, porque escandalizava os irmãos e levava os outros.
Ah, eu topo a resposta do Felipe também.
Tá correto, tá correto.
Eu tô com vontade de dar o ponto pra Kedma só pra dar uma briga maior, mas ele chegou antes.
Nossa, né? Distribuir, né?
Não, mas a briga tá boa aqui, tá? É. Agora tá 3-2, a 2-1.
É isso aí, se ofende o irmão. Na verdade, tem dois contextos, né? Que você pode pecar. Você comendo, só que estando com a sua consciência acusando você, né? Porque você é uma pessoa de consciência fraca e acha que é pecado. E aí, se você fizer achando que é pecado, vai ser pecado. E se você sabe que não é pecado, mas sabe que alguém próximo de você acha que é, e você vai lá e come diante dele, você tá levando o outro a pecar. Consequentemente, você também está pecando por tentar a consciência alheia. É isso, né?
Isso. E não necessariamente isso se aplica apenas pra comida, né?
Ah, é. Tem isso.
Ah, sim. É o contexto da carta, né? O que tava acontecendo lá. Mas certamente não se aplica só a essa situação.
Uhum. Pergunta 9 agora, Thiago, é isso?
Isso. Pergunta 9. O que o véu que cobria a cabeça das mulheres no culto simbolizava?
Essa é fácil demais, hein?
Então, o que o véu que cobria a cabeça das mulheres no culto simbolizava?
Boa, o Felipe virou, hein? Ah.
Empatou.
Ele não tava empatado já?
Não, era a Gabriela e a Eide.
Ah, empatou Eide com a esposa um ponto, agora, né? Empatou com a esposa agora.
Como é que tá o placar aí?
3 pra Eide, 3 pro Felipe Mascarenhas, 2 pra Gabriela, 1 pro Lincoln.
Se empatar e for um casal, a gente vai mandar um pra cada um. A promessa.
Eu acho
é
que
dívida,
não tem,
né?
Como. Ah, não, tem como empatar sim.
É.
Tem 3 perguntas ainda, mas se outra pessoa acertar, tem
é
como
isso
empatar.
Aí, dá pra empatar muita gente junto aí.
É. O último quiz, quem ganhou foi a Gabriela, né? E o Lincoln, enfim, o casal. E aí eu mandei um livro, foi extraviado.
E aí mandamos outro.
Tive que mandar outro. Mas tudo
e
bem.
Os Correios,
chegou,
né? Os Correios.
É, faz parte.
Abençoa a vida de alguém, né, Carol? Que a gente não sabe quem.
Amém. Espero.
Deus tem os seus caminhos.
Gente,
aí.
Eu sou muito ruim de rede social, internet, né?
É.
Agora que eu vi que as perguntas estão aparecendo aqui na tela.
Ah. De novo, você já teve essa fala no último vídeo. Aí sim.
Ai, meu Deus.
Ai, ai. Olha, se empatar, fala que vai dividir o prêmio ao meio. Quem disser pra não dividir, fica com o prêmio. Boa. Só que a gente tá no livro errado,
né?
Ai, ai, boa, Ibrahim. Vamos lá, então. Pergunta 10, eu que faço a leitura, né?
Isso.
Vamos lá. Por que os coríntios estavam levando uma bronca de Paulo no que diz respeito aos dons espirituais? Por que os coríntios estavam levando uma bronca de Paulo no que diz respeito aos dons espirituais?
Aí, ó, já fica a dica aí pra gente quando o pessoal responde. O pessoal falou que da próxima vez colocar as perguntas em cima, porque os comentários ficam na frente da pergunta.
É, vocês veem que eu manjo de rede social.
Não sou só eu, tá vendo?
É, isso aí. Farei isso. Pior que o meu filho Lucas já me falou isso uma vez quando eu fui montar uma arte. Ele falou, aqui não pode pôr nada, porque aparece um monte de coisas.
Eu acho que a resposta da Gabriela tá boa. O Lincoln respondeu antes falando sobre a bagunça no culto. De fato, havia bagunça. Mas o motivo principal não é a bagunça, mas é o uso de forma egoísta e orgulhoso.
É, também concordo.
Em vez de usar para servir ao irmão, né? À igreja.
É. A Kedma bateu na trave de novo por causa da vaidade. É isso. No fim das contas, é isso. Até mais que a desordem, eu acho. Mas ponto para Gabi. E ela empata 3-3-3, é isso?
3-3-3.
Tem alguém com 1?
Tem, o Lincoln.
Ó, se o Lincoln responder as duas próximas, a gente tem 4 remessas no correio pra fazer.
Alguém bloqueia ele aí, então. Não, brincadeira.
Eu só vou fazer 2, uma pra cada, aí depois a Gabriela, quando casar com o Lincoln, aí ela vai, junta, muda, entendeu?
Espera um pouquinho que eu vou tentar fazer um milagre aqui. Aguenta aí.
Opa, quem sabe faz ao vivo, hein?
É, eu não sei.
Não? Então não faz ao vivo, não.
Poxa, Luana, não, tenta, meu.
Eu ia tentar trazer a pergunta pra cima aqui, mas, cara, desconfigurou toda a minha imagem aqui, então, azar. Fica pro próximo.
Deixa quieto.
Fica pro próximo livro.
Ai,
se a gente
aliás,
lembrar.
Não, pera aí, que eu acho que vai dar. Ah, opa, vai dar. Vou colocar aqui, aí vocês me falam se vai funcionar, tá bom? Quem que vai fazer a leitura?
Eu.
Carol.
De acordo com Paulo, o que era mais importante do que qualquer dom espiritual?
Olha, o Felipe gastou tempo escrevendo o... Se lascou.
Todo mundo tá respondendo certo. O amor.
Ponto pra Eide, é isso, né?
Não sei, foi ela.
Foi a Eide.
Não foi?
Foi. Eide Araújo, depois o Felipe, depois o Lincoln.
E temos uma pergunta que dá chance pra Gabi ou o Lincoln.
Ela ganhou porque ela não usou o artigo.
É.
É. Respondeu diretamente, foi mais rápido.
Mas ela gastou tempo com o caps lock aí, hein? Não precisava.
O Thiago Ibrahim falou que sabia essa Kuma Sans.
Ah, tá certo.
Eu fiz uma citação de Chaves em algum dos episódios aqui.
É, olha, podia ser minha pergunta, né?
Da bandinha do Chaves, é, foi, no, na, foi na bagunça no, dos
foi
dons,
legal, né? De editar, vocês perceberam, vocês ouviram o episódio editado depois, não?
Eu não ouvi.
Eu
coloquei o áudio do Chaves, mano. Coloquei.
Não é, colocou, não, eu não ouvi.
Opa, vale a pena ouvir, cara. Coloquei o áudio do Chaves, coloquei o áudio da música do Gilberto Gil, se eu não me engano. Foi até meio sincronizada a minha cantoria com a dele pra ficar encaixadinha assim, deu mó trabalho, mas eu gostei. E ninguém fala nada, ninguém manda uma mensagem pra falar, ô, Tans, ficou legal esse negócio.
Outra, eu elogio essa edição, sempre falo. É que, né, santo de casa não faz milagre, né?
Geralmente eu não ouço editado, gente. Só no ao vivo.
Tá certo. Não, você já gasta um tempão estudando e gravando e ainda vai gastar mais uma hora ouvindo tudo de novo, né? Tá certo. Bom, vamos à última pergunta, só antes de ler. Quem que tem chance de chegar ao prêmio ainda aí?
Gabriela, Felipe e Eide.
A Eide já tá em primeiro, né? Já garantiu.
Já ganhou pelo menos pelo empate.
É. Então, Gabriela e Felipe podem chegar.
Isso.
Aí, hein? Vamos lá. Ficou legal. Então, já mudei também a posição aqui da pergunta 12, que vai ser lida pelo Thiago, é isso?
Isso. Última pergunta. Paulo reagiu com um sonoro "Que perguntas tolas". Aqui duas perguntas. Então essa é uma resposta específica,
essa
hein?
Essa é difícil. É, e tem que ser certinho, hein?
Paulo reagiu com um sonoro "Que perguntas tolas". Quais eram as perguntas que ele estava se referindo? Eram duas.
Se Paulo fosse paulistano, ele ia falar assim, qual é, meu irmão? Qual é, mané? Vem com essas. É difícil essa, gente.
Eu só consegui porque eu copiei da Bíblia aqui, né? Mas espero que vocês estejam fazendo isso agora.
Ah, mas a gente pode dizer pelo menos o capítulo que tá...
Não, né? Tem internet pra isso.
Não, não.
Ah, o ChatGPT.
Tem primeiro aos Corinthians, ó.
Isso. Primeiro Corinthians. De 1 a 16.
E ó, se é a pergunta 12, deve estar meio pro fim do livro. Essa é uma dica.
Nossa, agora que eu percebi isso.
Agora que eu percebi.
Que tá na ordem? Toda vez também, cara.
Não, mas ó, teve aqui a pergunta 4 tava no capítulo 2 e a pergunta 5 no capítulo 1.
Aí, a dona Kedma, tá certo, né?
Como é que os mortos ressuscitam e com que corpos, né, eles virão?
Tá certo.
Tá certo.
Tá certo.
Tá aí, Ted.
Tirou o livro de todo mundo, boa.
Acho que foi a Eide que respondeu essa pergunta aí com o nome certo. De Cadman. Não, tá brincadeira. Pra ela ganhar sozinha.
Aí. Muito bom, o Cadman então fez um ponto. Valeu pela participação.
Empatou com o Lincoln.
Empatou com o Lincoln.
E tirou as chances da Gabriela e do Felipe.
Boa.
Muito bem, Kedma, é isso aí.
Bom, encerrado o nosso quiz. Eu sempre gosto do quiz, não sei porquê.
Porque você é muito competitivo.
Ah, não, é legal pra caramba. Um dia a gente pode fazer isso aí num negócio muito maior do que a live do Ictus. Por que não, né?
Ó, só pra comentar que a Gabriela fez assim, gente, não tem... Olha, eu vou te falar que... Eu também não.
Não, e o pior é que essa pergunta é difícil, porque eu sei que muita gente não chegou no episódio ainda, porque a galera, a maioria, pelo menos, ela não tá alinhadinha com os episódios conforme, né, eles saem, sabe? O pessoal tá no capítulo 8, 9 ali, e enfim. É isso. Muito legal. Vai acabar entrando aí pro episódio. A gente, como vocês perceberam, a Carol, muito mais do que todo mundo, a gente fez um apanhado geral do livro cronologicamente aí ao longo dos episódios. E primeiro aos Coríntios foi muito legal, já abri o programa falando sobre isso. Acho que é hora da gente dizer qual vai ser o próximo, né, Carol?
Pois é, olha lá, se tivesse dado empate, a gente faria esse aí pra adivinhar, né? Qual vai ser o próximo livro? Eu acho isso que eu contei só pro Fernando, porque quando eu vou fazendo as artes dos episódios, ele vai sendo minha cobaia.
Será que alguém adivinha no chat?
Aliás, eu não falei pra ninguém.
Eu não sei se eu não falei pra ninguém.
Não, a gente falou na gravação do Salmo 18, que a gente já fez e já transmitiu no Discord. Então a galera que tava ao vivo já sabe.
Olha, o Rafael falou 2 Coríntios e não é 2 Coríntios.
Não é.
A Gabriela, ela meio que acertou porque ela acompanha, então ela sabe como é que funciona o esquema, né? Porque entre os livros...
Livro completo.
Isso, a gente sempre grava alguns salmos, mas livro completo, completo não é os salmos.
Apesar de eu estar muito ansioso por Isaías, Lincoln, não é Isaías ainda, infelizmente.
Não, mas é. A gente pode dizer que é Antigo Testamento ou não pode dizer? Agora eu já disse. Ó, gente, pensa comigo. Gênesis.
Já foi.
Êxodo. Aê! A gente me acertou. Olha aí.
Olha aí, números só porque o Tan é matemático. Um dia a gente chega lá. Ouve os episódios, Ibrahim, que a gente conversou sobre genealogias. Teve em Gênesis e teve em Êxodo. E foi muito legal.
Ô, Tan, olha o que o Rafael Fonseca escreveu. Em cima do Ibrahim.
Que pena, estava simultâneo com os estudos aqui em casa, é isso?
Isso. A gente vai fazer 2 Coríntios.
Um dia.
É só para não ficar muito cansativo,
é,
né?
É. Olha, eu vou explicar bem por alto qual que é a nossa ideia, até porque o pessoal às vezes acha que é meio aleatória a coisa. Quando eu montei a sequência de livros, eu pensei, bom, é um projeto de longo prazo. Se é um projeto longo... É bem interessante que a gente não fique no final só com livros do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é mais rápido, por exemplo, tem menos quantidade de livros. Então vamos tentar dividir Antigo e Novo Testamento para eles irem andando juntos até o final. Obviamente a gente vai acabar gravando, sei lá, 2 do Antigo e 1 do Novo, alguma coisa assim, para equalizar aí e eles meio que terminarem juntos. Outra coisa que eu levei em questão é estilos literários. A gente tem, por exemplo, no Pentateuco, é praticamente um estilo único, né? Mas a gente tem livros narrativos, livros poéticos, cartas, como a gente acabou de passar uma, evangelho, enfim, vários estilos literários. E eu também não queria que concentrasse tudo de um momento só, então também pegamos por estilos literários e distribuímos ao longo do projeto como um todo. Outra coisa que eu me preocupei foi a gente evitar, principalmente nos livros narrativos, de atropelar a história. No sentido de, eu não vou ler Josué antes de Êxodo, por exemplo. Porque Êxodo conta a história antes do Josué entrar na Terra Prometida. Então, sequencialmente no texto, nas partes narrativas. Também foi uma das preocupações. E pensando especificamente em evangelhos, como a gente tem 4 que contam basicamente a mesma história... E o projeto aí é de 20 e poucos anos. Eu não queria que a gente lesse todos os evangelhos rápido e aí ficasse um tempão sem revisitar evangelhos. Então a gente também espaçou os evangelhos ao longo desse período planejado. De modo que a gente já leu Lucas, então o próximo evangelho deve demorar um pouco ainda para aparecer. Atos, por exemplo, não faria sentido de vir antes de pelo menos um dos evangelhos, que a gente já fez. Então a qualquer momento pode aparecer Atos. Eu acho que foi basicamente isso. Não me lembro de nenhum outro critério. E nessa a gente já passeou por alguns livros, né? Você lembra todos já, Carol? A gente começou em Gênesis, depois...
Gênesis, depois... Não, eu prefiro pensar nos do Antigo e depois os do Novo. É mais fácil pra mim.
Uhum. Não. Vamos tentar fazer pela ordem.
Que a gente gravou sem roubar, hein? Não vale olhar lá.
Foi Gênesis.
Lucas. Aí depois foi...
Foi Oséias?
É, Êxodo.
Eu acho que Oséias veio antes.
Não, Oséias...
E o Zé foi com o Ricardinho.
Filipenses.
Não, Filipenses não. Filipenses é mais recente. Eu acho que teve Efésios, não teve?
Teve Efésios.
Efésios.
Que aí o Thiago tava no meio do estudo dele, aí ele voltou só pra um livro e depois voltou pros estudos, foi isso, né?
Isso. Aí teve Êxodo.
Aí Êxodo com Edu.
Isso.
Aí depois a gente...
Acho que Filipenses.
Filipenses. E agora
Primeira Corinthians.
Não, teve Joel também.
Joel.
Mas foi
Joel,
depois de Filipenses, né?
Acho que sim.
Joel foi com você, né, Thiago?
Foi.
Porque Filipenses, Joel e agora a Primeira Corinthians foi com o pastor Thiago de volta.
Isso, entremeados por Salmos. Aliás, não expliquei, né? Salmos, como 150 capítulos, se a gente fosse gravar como a gente grava os outros livros, a gente ia ficar 3 anos só nos Salmos. E como é um livro mais aplicativo, contemplativo e tudo mais, a gente decidiu quebrar ele ao longo do projeto inteiro. Por isso que a gente grava 3 episódios, 2 episódios, porque aí vai dar certinho a quebra dos 150 capítulos quando a gente estiver terminando o livro inteiro. Então a gente tá gravando, já gravou, né, o Salmo 18, que vai ao ar na semana que vem. Então vão ser 2 Salmos, 18 e 19, e é um bom jeito da gente medir quanto falta e quanto foi do projeto, né? Porque são 150 Salmos, a gente vai terminar esse ciclo aí com o Salmo 19, dá pra calcular mais ou menos a porcentagem de quanto já foi e quanto falta. Mas se são 150, a gente já passou do 15, já foi mais de 10%, olha só. Mas não foi 20.
Cabeça de matemática.
É isso.
É, não, deixa isso aqui. Isso aí, eu só venho e gravo.
Tá parecendo aquele episódio que o Paulo explicou a lógica da ressurreição, não foi? Que a Carol terminou. Aliás, a Carol fez a leitura e ela falou: nossa, me perdi aqui no terceiro argumento do Paulo.
É, teve um lá que foi tenso. Mas é isso. Olha, a Charisse perguntou: faltam quantos anos, Carol? A gente uma vez fez uma conta matemática, eu posso estar muito enganada, mas se eu não me engano, isso está no nosso grupo aqui, de nós três. Eu acho que eu vou estar na casa dos 60 anos e hoje eu estou com 35. Hoje, 2025, eu estou com 35 anos.
Uhum.
E aí eu tinha feito mais ou menos uma conta que ia acabar com 60, 62. Então, assim, vai um tempo.
Vai longe. Até porque, lá no começo, a gente não tinha ideia de fazer pausas.
É.
Mas a gente viu que era loucura. Aliás, agradeço pessoalmente ao Thiago Ibrahim, tá? Foi por sua culpa, e uma culpa boa, que falou: meu, vocês são loucos de... Nem sei se você lembra que você falou isso pra gente. É importante ter uns respiros pra vocês descansarem, etc. E aí a gente viu que não. Beleza, fim de ano, principalmente anos escolares, a gente é pai, né? Então, quando as crianças estão em casa e tudo, a gente tem a oportunidade de poder descansar um pouco e curtir um pouco a família. Então, via de regra, dezembro a gente para, janeiro a gente para, julho a gente para. E muito provavelmente, já fica o aviso para vocês aqui, como a Carol vai ter a Dona Alice aí no comecinho do ano. E a Carol é parte integrante fixa aqui do podcast, né, Carol? Nossa querida Carol.
Amém.
Provavelmente a gente não vai ter gravações nem podcasts sendo lançados em fevereiro, pra dar um tempinho a mais pra ela curtir aí a vida de mamãe de recém-nascido, né, Carol?
Isso aí, eu vou fazer uma licença maternidade aí de mais ou menos, se tudo der certo, 1 mês, talvez 2, mas em breve eu volto. Eu não, também não consigo ficar muito tempo longe.
Olha, respondendo, acabei de abrir a minha planilha de leitura aqui. Eu tô considerando que a gente grava em torno de 40 episódios por ano, que é mais ou menos isso, tá? Aliás, 38 episódios por ano, 38 semanas no ano. A gente vai ter ainda mais 29 anos e pouquinho de gravação. Ai, que beleza.
29 anos.
Quantos
então,
anos vai dar?
É isso mesmo.
29 anos e meio, mas...
Preciso cuidar da minha saúde pra eu chegar até lá, gente.
Vocês têm que orar bastante por nós aí. E o pior é que eles estão falando, mas eu sou uns 10 aninhos mais velho que vocês dois, hein?
Não, você não é 10 anos mais velho que eu.
Que ano que
você
é?
Pode ser da Carol, que eu não. Eu tô com 40.
É, eu tô com 46, 6? 6. 46.
77, não é?
79.
79 e o pastor Thiago.
85.
É, então.
E eu sou de 90.
Então, ai, que tristeza. Carol novinha aí.
Mas já não sou mais novinha, não. Na,
e passou nós em maternidade, hein, ô Thiago? Eu só tenho 2, você também.
É verdade. Olha aí. A mãe de uma grande nação.
Ó, se for 29 anos, eu tô com... Quanto que eu falei? Se tô com 46. É, 46.
Isso.
Mais 30.
75.
É. Olha, é uma boa idade pra aposentar, né? Eu fico pensando, depois desses 75 anos, será que eu vou querer fazer mais alguma coisa?
A Kedma já falou, né? Temos LBC pra vida toda. É.
Mas ainda tô jogando as minhas fichas nos nossos filhos, pra eles assumirem pelo menos Apocalipse.
Até lá você vai perder os cabelos, viu?
Pois é, né? É.
Não, vai descendo mais o Paralama, né? Outro episódio você falou que o Tan é calvo. Eu falei, como ele foi bondoso. É careca mesmo, né? Não tem problema.
O meu sogro falou que vai ter 90 anos, vai ouvir a gente com aparelho de surdez e tudo mais. É isso. LB Senior, não vai ser mais LB
Senior. Ah, até lá vai ter tecnologia para o som entrar que nem é pela orelha, né? Vai entrar direto pro cérebro.
Pô, aliás, nada a ver, gente. Aqui depois então, você pode até cortar isso do podcast. O novo fone da Apple... Ele vai fazer tradução simultânea.
Ah, então línguas vai acabar aí. Isso aí.
Pô, eu lembrei do mochileiro lá, do guia do mochileiro da galáxia lá, que o...
É, o Babylon, o peixinho.
Aí, ó.
É.
Já temos, Tan, já temos.
Ó, Charis, uma longa jornada juntos, se Deus permitir. Eu espero que vocês todos aí estejam com a gente, tá?
Amém.
E só saiam porque vocês foram promovidos pro céu antes da gente. Não, o que eu tô dizendo é que eu não quero que ninguém abandone a gente porque parou de seguir, né?
Nem que ninguém morra.
Vocês entenderam? É, nem, não quero que ninguém morra, exato. Mas assim, que se parar de seguir é porque morreu, não porque desistiu da gente.
Morreu.
É isso.
Não é nenhuma oração imprecatória.
Não é, não é.
É.
É uma delícia ter vocês aqui, viu, galera? Muito obrigado por todo mundo que gastou aí a noite ouvindo a gente na live. LB Céu, que no céu? Eu não quero fazer LBC, não. Vou deixar pra quem estiver aqui na Terra que cuide dessa parte de evangelizar e tudo mais. Ah, enfim. Obrigado, senhores ouvintes, por acompanhar a gente aí na jornada de 1 aos Coríntios. Espero que vocês acompanhem os próximos dois salmos e espero que estejam empolgados. Mesmo que o livro não pareça tão empolgante, a gente já gravou o episódio de prefácio de Levítico e a gente vai, naquele episódio, incentivar muito vocês a entrar empolgados. Porque eu me tornei uma pessoa empolgada para gravar isso, tá? Eu sei que o Thiago e a Carol também estão. É isso. Semana que vem a gente volta, então. Muito obrigado pela live, obrigado por quem tá ouvindo esse episódio editado e até a próxima. Não esqueçam de orar por nós, hein? Tchau, tchau.
Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência de vocês. Isso aqui só existe porque vocês nos acompanham. Continuem, por favor, orando por nós. A gente precisa muito. E diferente lá dos nossos irmãos corintianos de Coríntio, que a gente faz isso aqui para aparecer, né? Para honra e para glória de Deus. Então, muito obrigada pelo carinho, as mensagens. Vocês são muito especiais para nós. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Muito bom, pessoal. Valeu. Preciso criar um bordão que nem da Carol. Qualquer hora eu vou entrar antes dela e falar assim. Obrigado pela paciência, pela audiência.
Isso foi Faustão na minha vida.
Mas muito bom estar com vocês e nos vemos estudando Levítico juntos. Deus te abençoe.
Você falou aí de criar um bordão, eu faço isso até hoje. Antigamente a gente fazia cartões de aniversário, né, pras pessoas, sei lá, do trabalho, da escola, e comprava um cartãozão, e aí ia passando pra todo mundo escrever mensagens de parabéns e tudo mais. Aí eu sempre pegava a mensagem mais legal e escrevia ela exatamente igual, só que em cima. Aí a pessoa que me copiou, né, não fui eu que copiei a dela.
É claro.
É lógico. É. Fica a dica aí pra vocês, como um recadinho no final.
Fica a dica de plágio aí.
É isso aí. Falou, galera. Um beijo pra todos.
Valeu.
Tchau, tchau.